Bem-vindos ao The Debate. Pense na administração pública como o trânsito de uma grande metrópole.
Adoro essa analogia.
É, né? A licitação tradicional, aquela com todos os seus prazos e ritos, é tipo um semáforo. Ela para o fluxo, organiza o cruzamento e garante que todo mundo passe com segurança.
Sem colisões.
Exatamente, sem colisões. É previsível e protege a todos. Mas e quando há uma pessoa infartando dentro de uma ambulância? Sabe, nesse caso você liga a sirene e cruza o sinal vermelho.
Tem que cruzar.
Pois é, porque a urgência da vida real exige que a regra seja suspensa. E essa sirene é a contratação direta. Mas aí entra o problema. Como o Estado garante que o prefeito está ligando essa sirene para salvar uma vida e não apenas para, tipo, chegar mais rápido num jantar de luxo?
Aí que tá a grande questão. Porque, olha, quando você desliga o semáforo da concorrência, o cruzamento fica completamente livre para qualquer coisa. E, historicamente, na gestão pública brasileira, a ausência de concorrência é a porta de entrada não apenas para a agilidade, né? Mas para o desvio de finalidade, o favorecimento e o superfaturamento.
Hoje nós vamos mergulhar justamente nas contratações diretas na administração pública brasileira, analisando especificamente os institutos da dispensa e da inexigibilidade de licitação.
Um tema super espinhoso.
Muito! Nós vamos observar como essa dinâmica evoluiu com a transição da antiga Lei 8666 para a nova Lei 14133, que é a nossa nova Lei de Licitações. E o ponto central da nossa discussão aqui é o seguinte: a vilanização das contratações diretas é injustificada, sendo ela uma ferramenta legítima e essencial para a eficiência do serviço público.
Ou, por outro lado, essa desconfiança profunda é totalmente garantida devido à vulnerabilidade estrutural desse modelo a fraudes e arbitrariedades.
Exato. Para deixar as nossas posições bem claras desde já, eu argumento que a contratação direta é um mecanismo legal, altamente eficiente e injustamente estigmatizado. Sabe, quando bem utilizada sob as regras atuais, ela é a verdadeira salvadora do interesse público.
E eu defendo que a suspeita constante sobre esse modelo é estruturalmente necessária. A remoção da concorrência cria um vácuo de controle automático que, veja bem, abre um espaço muito perigoso para a subjetividade e para os interesses pessoais dos gestores.
Bom, para começarmos a desatar esse nó, eu quero trazer um dado do governo federal de 2019 que choca muita gente.
Vamos lá.
66% dos procedimentos de compras públicas do governo federal foram feitos por contratação direta.
Uau! É muita coisa.
É impressionante, né? Ou seja, não estamos falando de uma anomalia ou uma exceção raríssima. Estamos falando, na verdade, da regra operacional da máquina pública. E para quem nos ouve, é vital entendermos o que exatamente compõe esse universo. A lei divide a contratação direta em duas gavetas principais: a dispensa e a inexigibilidade.
Certo.
A dispensa ocorre quando a competição até é possível, mas a lei permite que o Estado a ignore. Por exemplo, em compras de pequeno valor, para não gastar mais com a burocracia do processo do que com o produto em si, ou, claro, em casos de calamidade pública.
Aquelas emergências.
Isso. Já a inexigibilidade é quando a competição é logicamente ou economicamente impossível. Tipo, só existe um fornecedor exclusivo, ou estamos contratando um artista consagrado, ou um profissional de notória especialização técnica. Sabe, você não faz um leilão para ver qual cantor vai tocar no aniversário da cidade. A competição ali não faz o menor sentido.
Entendo. Mas eu chego nisso por um caminho bem diferente. Olha, eu não ignoro que existem casos onde a competição é impossível no papel, mas a minha posição foca em como essa impossibilidade é frequentemente fabricada.
Fabricada?
Sim, fabricada. A ausência de concorrência convida os famosos cambalachos. E por que isso acontece? Porque os critérios que fundamentam uma inexigibilidade, por exemplo, são altamente subjetivos.
Ah, mas a lei exige...
Deixa eu te dar um exemplo. O que exatamente define a notória especialização de um advogado? Ou, pior ainda, a consagração pela opinião pública de um artista sertanejo?
Bom, existem parâmetros.
Sim, mas essa margem de interpretação é o calcanhar de Aquiles do sistema. É exatamente por essa fresta que um prefeito consegue mascarar uma preferência puramente pessoal ou até um esquema de corrupção mesmo, sob o verniz técnico de que ninguém mais poderia prestar esse serviço. A exceção é desenhada para ser técnica, mas na prática ela vira um convite ao arbítrio.
Entendo por que você vê dessa forma, mas me deixe dar uma perspectiva diferente sobre essa ilusão de que a licitação clássica é sempre o padrão ouro de moralidade.
Padrão ouro é forte, mas...
Mas é como as pessoas veem, né? O brasileiro tem essa visão romântica do pregão e da concorrência pública. Mas vamos olhar para a realidade prática. Voltemos à analogia da ambulância. Se você tem uma situação de saúde onde existe apenas uma opção de atendimento local, a contratação direta salva vidas.
Certo, numa emergência real.
E a jurisprudência está cheia de exemplos extremos que provam isso. Tem um caso clássico em um município pequeno no interior, onde o único hospital com capacidade de realizar cirurgias de emergência e hemodiálise pertencia, vejam só, ao vice-prefeito da cidade.
Nossa! Esse é o cenário que é a definição de dicionário de um conflito de interesses.
Sim, o alerta vermelho apitou e muito alto. Mas, quando o Tribunal de Contas avaliou a situação, ele permitiu a inexigibilidade de licitação.
Sério?
Sim. E por qual motivo? Porque a realidade fática se impõe, sabe? A alternativa ali seria abrir uma licitação vazia que ninguém mais poderia vencer. Ou pior, enviar pacientes em estado crítico para viajar 3 horas de ambulância para a cidade vizinha, resultando em mortes no trajeto. A contratação direta ali foi o reconhecimento honesto e necessário da realidade daquele mercado.
Ok, o caso extremo é válido.
Mas aí que tá. Em contrapartida, a licitação presencial clássica, que a gente adora chamar de íntegra, muitas vezes é apenas um teatro. Pense nas licitações de obras nos anos 90 e 2000.
Ah, a famosa festa do caqui?
Exato. Os empreiteiros e fornecedores iam tomar um café na praça em frente à prefeitura antes de entregar os envelopes, né? Ali mesmo eles dividiam as obras. Tipo, eu ganho o asfalto, você ganha a reforma da escola e a gente simula a disputa. Havia concorrência no papel, mas o preço já estava combinado. Então a contratação direta, quando embasada na realidade, é muito mais transparente do que uma licitação fraudada.
Esse é um argumento forte. Mas, olha, você já considerou que usar o exemplo do Hospital Único, que é um caso literal de vida ou morte, para validar a engrenagem inteira das contratações diretas, é focar só na ponta mais nobre do problema?
Mas ilustra a necessidade do mecanismo.
Ilustra a exceção. A exceção extrema não pode justificar a regra cotidiana. A grande maioria das inexigibilidades não é para salvar alguém de um infarto, mas para contratar festas, eventos, consultorias. Vamos descer para a realidade da antiga Lei 8666 e olhar para a anatomia de uma fraude clássica, que é a contratação de shows artísticos em municípios pequenos.
É, esse mercado é complicado mesmo.
Pois é. A lei antiga dizia que você podia contratar sem licitação se fosse diretamente com o artista ou através de seu empresário exclusivo. Sabe o que acontecia na prática?
Você se refere ao mercado de cartas de exclusividade provisórias?
Exatamente. O mecanismo de fraude era genial e, ao mesmo tempo, muito destrutivo. Pensa assim. O município quer contratar um cantor que cobra, digamos, R$50 mil por show. Um intermediário local, com contatos lá na prefeitura, ia até o escritório do cantor na véspera e dizia: olha, eu te pago os 50 mil agora, mas você me assina uma carta dizendo que eu sou seu empresário exclusivo apenas para o dia 12 de junho na cidade de São João.
Só para o dia do show?
Só para o dia. O cantor assinava, pegava o dinheiro, o intermediário então virava para a prefeitura, apresentava a carta, e a prefeitura fazia uma contratação direta por inexigibilidade, pagando, sei lá, R$200 mil ao intermediário.
Um lucro absurdo.
Cado, entende? Isso é o sequestro do orçamento municipal através das brechas do direito administrativo.
Esse é um ponto interessantíssimo. Não tem como negar, mas eu enquadraria de outro modo à luz da evolução do nosso sistema jurídico recente. porque o que você descreve era de fato a grande patologia do sistema sobre a Lei 8666. Mas a transição para a nova Lei 14.133 atacou exatamente essa mecânica.
Você diz na teoria, né?
Não, na prática também. A nova lei proíbe expressamente a exclusividade restrita ao dia e local do evento. Hoje, para caracterizar a inexigibilidade, o empresário precisa ter representação permanente e contínua do artista. Então, a ferramenta não é ruim, ela só precisava ser calibrada.
Mas o preço?
Deixa eu concluir essa parte do preço, porque se a sua preocupação é como o Estado precifica algo sem a concorrência, tipo, o que impede a prefeitura de pagar os mesmos 200 mil nesse novo cenário, a resposta está no rigor documental que temos hoje. A nova legislação trouxe regras pesadíssimas de formação de preço. O gestor é obrigado a anexar notas fiscais que comprovem que o artista cobrou aquele mesmo cachê de outras prefeituras ou eventos privados do mesmo porte.
Num período de tempo, certo?
Isso, no período de até um ano anterior à contratação.
É, mas olha, notas fiscais que, vamos ser francos aqui, muitas vezes vêm de prefeituras vizinhas que, sabe, fazem parte da mesma teia política e que também estão pagando preços inflacionados.
Mas aí que está o ponto de virada. A tecnologia mudou o jogo. Com a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP, a transparência foi elevada a um patamar que simplesmente não existia há 5 anos. O gestor agora não pode simplesmente lançar lá no Diário Oficial, tipo, show, 200 mil reais.
Ele tem que detalhar.
Muito! Ele tem que detalhar minuciosamente. Qual é o cachê líquido do artista, quanto custam os músicos de apoio, qual é o custo exato do transporte, da hospedagem da equipe, da montagem do palco. A Lei 14.133 não ignora o risco da contratação direta. Ela abraça a realidade e cria mecanismos de lupa, sabe? Mecanismos analíticos mesmo para neutralizar o superfaturamento.
Sinto muito, mas eu não compro essa ideia de que a burocracia documental resolve o vácuo da concorrência. Deixa eu te dizer o porquê.
Vai em frente.
Toda essa inovação, o PNCP, as notas fiscais anteriores, isso funciona de maneira razoável na teoria, ou quando você compra algo minimamente físico, como um software exclusivo. Mas o sistema fracassa estrondosamente quando entramos em áreas inerentemente intelectuais e subjetivas.
Como serviços jurídicos...
Exato. O controle de preços da nova lei exige que você compare com um serviço semelhante. Mas me diz, como se mede objetivamente a complexidade do serviço de um advogado brilhante contratado por sua notória especialização?
Pelos precedentes de mercado, pela natureza do litígio e, claro, pelas horas que um escritório daquele calibre dedica à causa.
E quem audita essa proporção no campo das ideias? Existe um julgamento muito famoso do Supremo Tribunal Federal que tentou pacificar isso. O STF diz... Olha, a inexigibilidade para serviços jurídicos é válida desde que o profissional tenha notória especialização e o serviço seja de natureza singular.
Singular, ou seja, que não é qualquer um que faz.
Perfeito. Mas qual é o problema prático disso? Muitos prefeitos começaram a usar essa tese para contratar mega escritórios de advocacia, pagando fortunas, para fazer o que chamamos de feijão com arroz.
Rotina, né?
Sim. Para cuidar de contestações trabalhistas rotineiras de servidores municipais ou para emitir pareceres genéricos sobre IPTU. Coisas que os próprios procuradores do município que são concursados fariam de olhos fechados. E aí que entra o grande perigo que assombra o direito administrativo. O eu quero.
O fator político?
O fator pessoal. É quando o prefeito contrata um escritório específico, não porque o município enfrenta um mega processo no STF, mas porque ele tem uma dívida política com aquele advogado. Ou, voltando ao show, quando ele contrata a banda sertaneja A e não a banda B simplesmente porque a filha dele é fã. Essa discricionariedade escorrega muito fácil para a arbitrariedade. E documento nenhum no PNCP impede o gestor de escolher quem ele quer beneficiar. A lei, muitas vezes, apenas ensina o gestor corrupto a justificar melhor as suas escolhas.
Olha, eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque ela subestima dramaticamente o poder atual de cruzamento de dados e fiscalização. Sabe, você está desenhando o retrato de um gestor todo-poderoso dos anos 90 que age num vácuo de controle absoluto.
Mas ainda existem gestores assim.
Mas o cerco fechou. Hoje, os Ministérios Públicos e os Tribunais de Contas, e peguemos o TCE do Paraná como exemplo, que é conhecido no meio jurídico como sendo faca na caveira pela sua rigidez, eles monitoram esses portais em tempo real. Se o prefeito contrata um escritório renomado para fazer rotina trabalhista, o Ministério Público cruza o objeto do contrato com o que foi entregue e a ação de improbidade administrativa chega antes do fim do mandato dele.
Às vezes chega, às vezes não.
A impunidade de duas décadas atrás não é a mesma de hoje. E mais importante, existe aqui um momento eureka na nossa evolução jurídica que precisa ser destacado. A mudança trazida pela LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Ah, você se refere ao artigo 22 sobre as dificuldades reais do gestor?
Exatamente. Por muito tempo, os auditores dos tribunais de contas julgavam os prefeitos com base no que chamamos de engenheiro de obra pronta.
Clássico!
Né? O auditor sentava na sua sala com ar-condicionado 10 anos depois da contratação e dizia: olha, essa inexigibilidade aqui foi mal feita. Havia outras opções no mercado. A LINDB virou o jogo ao estabelecer que o órgão de controle é obrigado a avaliar a situação, considerando as realidades, os obstáculos e as informações que o gestor tinha naquele momento exato.
E isso é uma proteção.
Essa é a grande virada de chave. O gestor deixa de governar guiado pelo medo da auditoria futura e passa a governar focado na resolução do problema do cidadão. Vamos pegar a compra de material didático exclusivo. Se um corpo de pedagogos concursados do município emite um laudo técnico longo e fundamentado, afirmando que apenas a apostila da editora X atende ao plano pedagógico das escolas da região, a contratação direta é feita.
Uhum.
E se a justificativa técnica for sólida, a LINDB protege esse gestor. Ele não precisa abrir uma licitação para comprar material ruim só para agradar o formalismo do Tribunal de Contas, sabe? A justificativa técnica feita pela equipe do município amarra a subjetividade.
Esse é o conceito da LINDB, sim, e ele é muito bonito numa tese de doutorado. Mas você ignora as consequências psicológicas e de longo prazo que a falta de licitação joga nas costas de um servidor público de carreira. Você citou a justificativa técnica como um escudo. Mas a realidade da jurisprudência brasileira, especialmente sob a ótica do STF, prova que esse escudo é bem frágil e cria o que eu chamo de uma armadilha temporal.
Uma armadilha? Mas de que maneira? Se o gestor documentou de boa fé, a lei o protege.
A lei o protege hoje. Mas o STF firmou o precedente de que ações de ressarcimento ao erário decorrentes de improbidade administrativa dolosa são imprescritíveis.
Sim, o dano ao erário.
Ou seja, a espada nunca sai da cabeça do gestor. Pense na gravidade disso. Existe um caso célebre envolvendo ex-gestores da Copel, a Companhia de Energia do Paraná. Eles fizeram uma contratação direta com base no que parecia uma boa justificativa jurídica na época. A contratação foi questionada e eles foram condenados pelo Tribunal de Contas a devolver do próprio bolso valores na casa dos R$125 mil.
Nossa!
Sabe quanto tempo depois do ato? Mais de 10 anos. Imagine a cena do ponto de vista do nosso ouvinte. Você é um secretário municipal, assina a inexigibilidade confiando no parecer da sua equipe pedagógica. A licitação não aconteceu. Portanto, se qualquer auditor futuro, daqui a 15 ou 20 anos, conseguir provar que a sua justificativa técnica tinha uma falha grave, a presunção de legalidade simplesmente desaparece.
É um risco considerável.
Quem assume todo o risco financeiro e criminal da ausência de concorrência é o seu CPF. O auditor vai bater na porta da sua casa, confiscar sua aposentadoria e o seu patrimônio. É por isso que eu insisto, a desconfiança profunda sobre a contratação direta não é preciosismo de advogado público. A licitação por pregão é um muro. Ela não apenas protege o dinheiro do pagador de impostos, ela protege o servidor público honesto de si mesmo e do escrutínio implacável das mudanças de humor dos tribunais de contas ao longo do tempo.
É um alerta válido, eu não nego o peso absurdo da responsabilização civil no Brasil. Mas olha, nós não podemos construir uma máquina pública baseada na paranoia do servidor de ser processado no futuro. Quando a administração paralisa por medo de assinar o papel, quem paga a conta real não é o Tribunal de Contas, é o cidadão.
Mas o cidadão também paga o superfaturamento.
Sim, mas pense no credenciamento, por exemplo.
que agora é expressamente regulamentado como um braço das contratações diretas na nova lei. Por muito tempo, os municípios queriam credenciar todas as farmácias locais para fornecer remédios judiciais que não podiam ficar estocados na prefeitura. É muito lógico. Se o cidadão ganha o direito a um remédio de câncer na justiça, a prefeitura credencia todas as farmácias da cidade que aceitarem o preço da tabela SUS.
Facilitou o acesso.
Exatamente. O paciente vai na farmácia da esquina da casa dele e pega o remédio. Mas os tribunais de contas antigos travavam isso. Exigiam licitação, registro de preços, o que gerava monopólios e fazia o cidadão doente ter que cruzar a cidade para buscar medicação. A Lei 14.133 finalmente oficializou o credenciamento justamente porque o legislador percebeu que amarrar tudo na lógica de quem dá o menor preço vence é ineficiente em mercados onde a demanda é flutuante e a capilaridade é necessária.
Você fala da inclusão do credenciamento e de todas essas novas regras detalhistas da Lei 14.133 como se fossem medalhas de eficiência.
E não são.
Eu enxergo de uma forma totalmente oposta. A lei só se tornou esse leviatão burocrático de regras de preços, exigências de notas de 12 meses atrás e portais de transparência gigantescos por um único motivo. Nós sabemos que o brasileiro dá nó em pingo d'água.
Então é uma reação?
Nada novo, inciso adicionado no artigo de inexigibilidade, não é uma comemoração de como a contratação direta é maravilhosa. É literalmente uma cicatriz deixada no sistema por um prefeito ou empresário que conseguiu fraudar a lei anterior. Se precisamos criar uma teia de aranha de controles tão complexa ao redor da contratação direta, exigindo que o gestor se desdobre para provar que não está roubando, isso para mim é a prova cabal de que a premissa central, que é gastar o dinheiro público sem sentar os fornecedores na mesa de concorrência, é estruturalmente tóxica.
Bem, vejo que chegamos ao centro cirúrgico do nosso debate. E as nossas posições estão super bem delimitadas. Acredito que ao longo dessa nossa conversa, a força da minha visão central ficou clara. A contratação direta, seja por dispensa ou inexigibilidade, não deve de maneira alguma ser tratada como vilã da administração pública. Sabe, quando utilizada sob o rigor do planejamento exigido pela nova lei, documentada no PNCP e respaldada pelas garantias da LINDB, ela é espinha dorsal de um Estado moderno e orientado para resultados práticos.
É uma visão otimista.
Mas realista. Forçar a engrenagem lenta e custosa de uma licitação onde a competição não existe de fato ou onde a urgência da população grita não é defender a moralidade, é praticar o sadismo burocrático. O Estado precisa ter agilidade de resolver os problemas do cidadão sem ser paralisado pelo fantasma crônico da auditoria.
E da minha parte, eu mantenho firme a tese de que a desconfiança é o oxigênio de uma administração pública saudável. Nós não podemos olhar para a gestão pública esperando que prefeitos e secretários sejam anjos imunes às pressões locais, familiares e políticas, sabe? A licitação tradicional impõe o atrito da concorrência. E o atrito gera calor e traz as coisas à luz.
Traz transparência.
Exatamente. Quando removemos esse semáforo e permitimos a passagem livre da contratação direta, criamos um espaço onde a justificativa técnica frequentemente se torna um disfarce super sofisticado para a preferência pessoal. Os tribunais de contas podem e devem ser rigorosos, e a ameaça imprescritível do ressarcimento ao erário é hoje a nossa última trincheira. É o que nos protege do uso criativo das brechas legais para desviar dinheiro dos nossos impostos.
É interessante notar, contudo, que, apesar desse nosso abismo de visões, ambos concordamos em um ponto. O direito administrativo brasileiro não é um bloco de pedra. A passagem da Lei 8666 para 14133 mostra um organismo vivo, não é?
Com certeza.
O Estado respira, erra, entende onde estão os gargalos da corrupção e tenta, de forma legislativa, se ajustar. É um jogo constante de tentar equilibrar a necessidade urgente da ambulância com a organização segura do semáforo.
Perfeito! A lei é uma resposta direta ao comportamento humano. E enquanto nós tivermos dezenas de milhares de órgãos públicos no Brasil testando os limites dessa nova legislação todos os dias, a jurisprudência continuará sendo escrita em tempo real. As verdadeiras respostas sobre quem tem razão ainda estão se desenrolando nos acórdãos e processos por todo o país.
Muito bem colocado. Agora, o veredito final não pertence a nós. Onde desenhamos a linha entre a agilidade que salva o paciente e o controle excessivo que o mata na sala de espera? Ou será que a falta de controle já esvaziou os estoques do hospital muito antes de o paciente chegar? A resposta fica a critério de cada um de vocês. Continuem curiosos, continuem questionando e nos vemos na próxima edição do The Debate.